Continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Manuel Cordeiro. Seja bem-vindo.
Ô, querido, estou muito feliz. Obrigado pelo convite. É sempre uma oportunidade para a gente conversar e falar da história da gente, da carreira da gente. Desde já te sou grato pela oportunidade.
Ah, e nós aqui pela sua participação também. Eu vou começar dizendo que você tem um pezinho em cada estado aí na região do norte, não é? O Pará e também no Amapá, até rima, né, Manuel?
É, a minha história é a seguinte, eu nasci no arquipélago do Marajó, num lugar chamado Ponta de Pedra, Pará. Com 4 anos de idade, papai se mudou para Macapá, eu fui junto. E lá eu fiquei até 18, 19 anos, toda a formatura de primário, ginásio, científico na época. Eu fiz de Macapá, lá eu aprendi a tocar violão com meu pai, profissionado, pai morezinho e tal. Com 18, 19 anos, eu fui convidado por um conjunto chamado Edi Farias, que foi tocar lá, precisava de um guitarrista. Eu também estava doido para vir para Belém, estava na época de fazer vestibular. E aí eu acho que essa vida para Belém mudou bem legal assim, o rumo da minha vida, porque esse conjunto, Edi Farias, foi um conjunto que fez, junto com o Pituca, as primeiras experiências de carimbó elétrico. O Pituca fez em 73 o disco, em que ele foi no interior do Pará, Marapanim, Vigia, pesquisou o carimbó nativo, pau e corda, e deu um formato elétrico, com a finalidade de trazer do interior para os salões de baile da capital. E deu muito certo com o Pituca nesse primeiro disco, com bateria, baixo, guitarra, teclado. E o Edi Farias fez uma experiência semelhante, num disco muito próximo. No segundo disco, eu já participei, em 74, segundo disco que o Edi Farias. E aí eu peguei o gosto, eu passei a olhar a música de uma outra maneira. Eu que vinha de banda de baile, vinha de tocar em bares, em teatro, em rádio, da Macapá, eu passei a ter essa percepção da música regional, do aspecto cultural da música, uma expressão da cultura de um povo através da música. A partir daí eu comecei a me interessar por isso. Gravamos esse disco de carimbó e fazíamos os bailes em Belém, onde eu me diria que eu sou um músico originariamente dos bailes. Foi nos bailes que eu aprendi a tocar, porque a banda de baile toca de tudo. E nesse toca de tudo, tu fica tendo contato com arranjos excelentes, com melodias e tal. E isso fica te influenciando para compor, para tocar com as coisas autorais. Então eu tenho um carinho muito grande pelo fato de ter sido de baile, que me deu uma capacidade de versatilidade que até hoje me facilita muito olhar para vários estilos de música sem nenhum preconceito. Quando eu tinha 20 anos, eu tive um problemão, na verdade. Minha mãe morreu muito nova e eu tive que ficar com os irmãos. Eu não confiava muito que música fosse capaz de sustentar e eu fiz concurso. Fiz concurso do Banco do Brasil, Caixa Econômica e Baza. E passei nos três, mas eu escolhi o Banco do Brasil porque o salário era melhor. Aí eu fiquei 9 anos no Banco do Brasil, criando isso. E uma parada na música. Quando foi com 9 anos, estava tudo organizado, meu pai já tinha retomado as meninas, resolvi sair do banco para retomar a carreira artística, voltar a tocar. Foi aquela maior loucura. Tanto em casa, que minha mulher que não foi casei com música, casei com bacana.
Muita coragem, papai, né?
E o papai disse, meu filho, você tá louco e tal. Foi assim uma experiência, eu faria de novo, mas foi difícil. Sempre optei em fazer aquilo que te deixa feliz. Parece um detalhe. Você paga mesmo o preço, qualquer que seja ele, a conta chega, o resto são detalhes. Aí eu comecei a tocar em banda de baile de novo. Quando foi em 80, o Adito Martins, grande produtor, cara, um cara muito criativo, muito esperto. O cara mais foleira que eu já vi na minha vida. Mas é o cara assim mais criativo com o qual eu convivi. Ele tinha assim, um oportunismo danado gravando no estúdio. Eu tocava teclado, fazia arranjos com ele, meu irmão Barata. E aí começamos a gravar disco adoidado num estúdio chamado Gravações Belém. E naquele tempo as gravadoras bancavam o processo. Então se o artista vendia X cópias, aí tinha direito a gravar outro disco. E isso a gente incorporou na produção da gente que tinha que vender. Foi a primeira vez que eu tive contato com essa história. Ah, tem que vender e tal. Mas aí eu disse assim, poxa, deve existir um tipo de música, um jeito de tocar, um produto que tenha poder comercial, tanto com as pequenas gravadoras, mas que tenha também um mínimo de qualidade que a gente possa, não possa se prostituir, digamos assim, musicalmente.
Claro, né?
E isso, até hoje, 40 e poucos anos depois, toda vez que eu vou fazer um projeto, que eu vou fazer um disco, que eu vou fazer uma música, eu penso que deve ter a comunicação social. Você deve pensar assim no público que vai te ouvir, porque você não pode fazer uma música para você.
Perfeito.
Você não pode ser autorreferente.
Manuel, vamos ouvir um pouquinho de música, mostrar aí um pouquinho do seu trabalho para os ouvintes? O que, que você sugere?
Vamos ver Asfalto Amarelo, que é uma música assim, muito legal, que fez parte de uma trilha sonora de um filme chamado Pequeno Segredo. É um filme muito lindo, cara. Conta uma história de um engenheiro de pesca que veio da Austrália, da Nova Zelândia. Casou com uma nativa do Pará, depois eles tiveram AIDS. E não contaram, tiveram um bebê e não contaram desse bebê. E um dia, passeando pelo porto, encontraram com Schumann, aqueles navegadores.
Davi Schumann, né?
É, encontraram com ele e tal, ficaram amigos e passaram a criar a criança. E mantiveram em segredo, aí que tal, tal do pequeno segredo, que ela era lá em Bélgica. Mas como tinha muita grana, os dois morreram, a criança ficou viajando com ele. Ela morreu com 14 anos, com 10 anos ela descobriu que tinha. Então esse filme é muito lindo, eu sugiro se você tiver um tempo assim, Pequeno Segredo. E esse filme foi indicado ao Oscar, 2016, 2017, alguma coisa assim.
É, 2016 foi indicado.
2016. Isso. Eu fico muito feliz que o diretor, Davi, a gente ficou amigo, é filho do casal, me deu uma chance de ficar 50, 58 segundos.
Segundos, né?
Cara, é uma sensação indescritível. Que... As Fotos Amarelas eu acho assim, muito legal. Além de ser uma música que, no fim das contas, é um bolero.
E a outra?
É Lambada Desumana, já é do meu segundo disco. É Desumana porque eu fiz uma homenagem a uma...
O segundo é o Guitar Hero, né?
É do disco Guitar Hero Brasil.
Guitar Hero, isso.
É do disco que eu fiz uma homenagem a todos os guitarristas. Tiveram amigos meus que disseram assim, pô, cara, você tá ostentando Guitar Hero, herói da guitarra e tal. Eu digo, não, é porque eu acho que todo cara que toca guitarra é herói mesmo. Primeiro que é um instrumento bem de mil possibilidades sonoras.
Sim.
Mas é também, ele dá um trabalho, você tem que estar afinando, certo? Você tem que estar e tal. Bom, pra mim, o meu Guitar Hero é o Vieira. Porque o Vieira, há 60 anos atrás, encarou a guitarra como seu instrumento. Tocava bandolim, cavaquinho e outros instrumentos. Mas quando chegou a guitarra no Brasil, que foi queimada em alguns lugares, a guitarra foi tida como maldita e tal. Alguns lugares fizeram batatas e queimaram. Acho que foi na Bahia. Mas o Vieira assumiu a guitarra como instrumento e criou um gênero maravilhoso no Pará chamado Tarrada. Que até hoje é uma coisa que sucesso no mundo todo. Por onde a gente toca guitarrada, o pessoal curte, porque é um ritmo envolvente, é um ritmo caliente, tem muita influência caribenha. Então é isso, o herói da guitarra, eu dedicaria ao estilo criado pelo grande mestre Vieira.
Vamos ouvir então.
Vamos.
Brasil Regional está recebendo Manuel Cordeiro, que acabou de sugerir duas músicas, Asfalto Amarelo, Lambada Desumana. E aí no Norte, né, tem muita influência do Caribe, né, dessa musicalidade aí, né, da lambada, né, que é próprio do estado, e o zouk, né, o merengue, a bachata e o cacique. Cacique é assim que se...
Cacicó. É.
Ah, é cacicó. Esse eu realmente, esse ritmo aí, eu não, é novidade pra mim, eu confesso, assim.
É, o cacicó é um ritmo assim. O Gilberto Gil diz que zouk quer dizer dança, em algumas tribos africanas, não sei, mas ele falou, o zouk tem andamentos diferentes. Tem um beat até 90, por exemplo, a gente chama de zouk love, que é o zouk mais lento. Tá, 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 tá. Umas melodias envolventes, uns timbres deliciosos e tal. E é pensado para você dançar amando, né? Zouk love. Do beat de 90 até 100, já é um zouk normal, que a gente chama de zouk machine, um zouk mais acelerado e tal. É, inclusive é o beat da lambada, né? Uhum. Essa é o beat das primeiras rambadas, é o beat até 120. A Tocica, a Sarampo e tal, está dentro desse beat. E é o Zouk Machine. E o Zouk Cacicó, ou simplesmente Cacicó, que é um Zouk que é o mais percussivo, ele é carregado na percussão e ele como é que eu diria? Ele é pensado para dançar forte, para dançar mesmo. Eu diria que a Bíblia do Cacicó, se você tiver um tempo de ouvir, tem uma música chamada Tipiti.
Vou anotar aqui.
Música antiquíssima. Esse, pra mim, é a Bíblia do Cacicó. Essa música tem 40, 50 anos. Esse é o Cacicó, se você quiser assim, se aprofundar mais na história. Mas são ritmos oriundos de Guadalupe, Martinica, na América Central, no Caribe, que a gente teve contato com ele, porque esses grupos, esses ritmos vieram para Cayenne é vizinha da gente, Guiana Francesa, né? E teve lá uma história de uma estação espacial que foi construída por operários paraenses, paraenses, que iam para lá atrás do emprego e voltavam trazendo esses discos. E a rapaziada botava nas rádios, botava nas festas, e isso ficava no inconsciente da gente. Quando misturava isso, o batuque para a parte, o carimbó, aí dava festa. Eu acho que o Pará, a Mamapá, são os estados mais festivos, de ritmos festivos, por causa dessa influência. Até porque toda célula artística no mundo me parece que provém da África. Os africanos atravessavam o oceano e vinham para as capitais oceânicas do Brasil, né? Rio de Janeiro, Salvador, enfim, até chegar no Maranhão. Essa é uma relação humana. Relação humana através do mar, do salgado, sabores do salgado, a religiosidade africana. Mas do Pará para baixo, gente, para cima, é outro rolê. A referência já é o rio, já é a floresta, já é o ribeirinho, já são as parteiras. E a música que a gente ouve não é a África direta. É a África processada através do Caribe, que a gente tinha acesso através das rádios no período pós-guerra. É uma loucura isso. Mas aí, essa coisa é tão frenética, é tão próxima, é tão real. Eu tenho certeza que uma hora dessa deve ter alguém no estúdio de Belém, no Amapá, pesquisando o ritmo dele. Eu não sei também porque é muito próximo do Equador. A Amapá fica do Marco Zero e Belém, que é muito próximo. A coisa é muito quente, úmida, a gente vive inquieto, produzindo direto. Mas o Pará tem essa particularidade, eu acho, o estado mais rítmico do Brasil.
É verdade, Manuel. E que coisa bacana, né? Que ganhou o mundo, né? Através da...
Sim, a lambada foi pro mundo. É. O carimbó, a guitarrada. O Mestre Vieira tocou na Copa de 2014, 2000. O Mestre Vieira tocou numa Copa anterior a 2018. Tocamos, Felipe e eu, tocamos na Copa de Moscou.
Olha só.
Tocando guitarrada, né? Então é um ritmo que envolve. E quando a gente foi tocar em Moscou, foi engraçado. Eu esperava que nós... Enquanto que tem uma plateia de brasileiros. Normal que você saia para tocar no exterior, os brasileiros vão te ver. Mas em Moscou, nesse dia, foi até no dia da semifinal, no dia 10 de julho. Mano, para surpresa da gente, tinha professores de academia com alunos para dançarem, para ensinarem, para conviverem, que era coisa da convivência. Foi ser uma coisa emocionante. Eu e meu filho olhamos assim um para o outro. Meu filho, olha isso. Que loucura é isso, essa coisa. O interesse que desperta. dançante. Porque a música dançante tem essa propriedade, né? De provocar o corpo, de provocar alegria, né? De provocar alegria.
Que maravilha que a nossa música aí ganha o mundo e com tanta simpatia, né? Com tanto envolvimento também, né?
É muito carismática a nossa música.
Exatamente. Manoel, e você é um grande representante dessa música genuína, essa música regional que ela tem tantos elementos, né? Brasileiros, mas também estrangeiros, né? Que vieram para somar.
São fusões,
né?
A gente trabalha muito essa questão do fio, da fusão.
E felizmente, Manoel, esse papo maravilhoso. Eu teria tanta coisa para falar, Sebastião Tapajós, Valdemar Henrique.
Sebastião Tapajós é o maior ícone que a gente já teve, um representante maravilhoso. Tocava clássico com a alma de amazônico. Isso fez a diferença.
Exatamente. Mas fica para um próximo bate-papo aí, para uma próxima conversa, Manoel.
Com certeza. Desculpa se eu falei muito.
Não, você falou que precisava ser dito e que está na sua alma, no seu coração, não é? Isso que é importante.
Obrigado,
ser verdadeiro, né, Manoel?
Obrigado pelo carinho e pela sua presença no estúdio de Brasília. Me deixou muito feliz ter você junto.
Isso, nós também aqui. Muito obrigado, Manoel.
Grande abraço, querido. Até mais.
Você está com o Brasil Regional.